staff.
Olá, olá, querido ouvinte, querida ouvinta, muito obrigada pela companhia aqui, por apertar este play para poder tentar entender um pouco dessa loucura generalizada que se chamou esse país no pior momento da pandemia. A gente vê coisas bizarras acontecendo, gente comprando mansão milionária e falando que eu vendi aí um negócio, gente falando que não errou nunca, que não tem comprovação científica para máscara. E gente falando em PEC da imunidade, estamos falando de vacina, não, Brasil, saiu malandro daí, pegadinha, não estamos falando de vacina, estamos falando de imunidade maior para os parlamentares. E para falar sobre isso, eu reúno aquele time seleto, com grandes perdas momentâneas. Bom, vamos começar por Marinho, nosso querido Marinho, sempre disposto, sempre presente, trapitacar e pistolar aqui com a gente.
Olá, pessoas. Enquanto não declaramos guerra ao cercadinho do Ibanês, seguimos a vida lutando contra esse presidente maluco e quem mais puder aparecer pelo nosso caminho para zoar o plantão, já que tem gente morrendo pra caramba e esses filha da puta só conseguem fazer merda atrás de merda.
Falou bem. Também aqui nosso detrator desse diretamente de Brasília, agora pode contar ou não pode contar, não sei, vou deixar para ele. Jorge Marques, maravilhosinho, pistola, tá puto. Jorge, no Twitter, gente, o Jorge tá muito puto, adoro.
Olá, Gigi, olá, Marinho. Temos novidades hoje no programa. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, porque realmente Brasília tá quente, né? Como você falou, cada hora aparece alguma coisa. E a novidade mais quente de agora é que a partir de hoje eu comecei como repórter do Mídia Ninja aqui em Brasília. A gente tinha uma programação até para fazer uma cobertura semipresencial, mas acabou que os últimos acontecimentos da pandemia acabou que não permitiram, porque Brasília entrou em lockdown no último domingo. Lockdown assim, né, muito relativo, como as coisas que acontecem no Brasil. Foi o fechamento de muitos setores, mas hoje, por exemplo, eu fui comprar um fone de ouvido, vi várias lojas abertas na feira, então, enfim, tá daquele jeito, acho que como o resto do Brasil, assim, tudo meio sem coordenação nas coisas.
E Bia, que nos faz falta aqui nessa pistolagem, né, mas fica aqui o nosso abraço, nossa sincera saudade. Esperamos aí que Bia volte a fazer parte aqui do Anticast em breve, porque suas opiniões, sua visão, seu ponto de vista e suas informações são sempre ótimas para aquecer esse debate. Mas fica aqui o nosso abraço, Bia, faz falta. Mas, gente, vamos lá. Eu sei que está atrasado, e nem é tão atrasado assim, porque o negócio rolou na sexta-feira, né? Mas, assim, aqui no Brasil, tanto que antes da gente começar a gravar, o Jorge perguntou, a gente vai manter a pauta? Porque aconteceu tanta coisa depois, pensa, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, 3 dias depois a gente está nessa loucura, já com várias outras coisas acontecendo. Mas eu queria falar dessa putaria dessa PEC da imunidade, que é o caralho, que ódio disso, gente, porque até o nome é ruim, assim, não que... Entendam, tipo, a gente tá no meio de uma pandemia, tem quase 1.500 pessoas morrendo por dia no país e eles falam de PEC da imunidade e não tem nada a ver com vacina. Queria que vocês me explicassem aí o que que é isso, o que que rolou, que surto é esse, ou é pra cagar na nossa cabeça mesmo, assim, tipo, vocês são os bosta e é isso.
Olha, Gigi, realmente é pra terminar de infernizar a nossa vida, não tem outra justificativa, porque primeiro... É que nem você falou, a PEC da... Na verdade, o nome original dela é PEC da Imunidade, mas foi apelidada de PEC da Impunidade. Porque qual é a origem dessa PEC? Essa PEC vem após a prisão daquele bolsonarista radical Daniel Silveira. Então, lá no artigo 53 da Constituição, diz que os deputados são invioláveis na sua fala e só podem ser presos em flagrante delito, né? Só que a decisão do ministro Alexandre de Moraes ao colocar o Daniel Silveira na cadeia por um vídeo que ele publicou acabou que desencadeou uma discussão sobre essa questão da imunidade parlamentar. Só que o que aconteceu foi que o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, tentando mostrar uma força ali, ele não quis saber do processo legislativo, ele não remeteu a proposta para a CCJ e já colocou ali uma série de regras direto para o plenário. E uma coisa que se preza muito no Congresso Nacional é que a tramitação das PECs, elas têm uns ritos corretos, né? Começa a discussão em algumas comissões, até que, por exemplo, chega na CCJ, e antes da CCJ, aí, aprovada na CCJ, vai para o plenário, então tem um rito, né? Então, o primeiro problema dessa PEC é que ela não teve uma tramitação adequada. Os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal já sinalizaram que isso poderia ser questionado na corte. E o outro problema é que ela praticamente deixava os próprios parlamentares mais blindados ainda do que já são. Como, por exemplo, a PEC propõe que, sobre o discurso de um parlamentar, ela caberia exclusivamente à responsabilização ético-disciplinar imposta pelo Congresso. Ou seja, só o Conselho de Ética poderia punir o deputado, independente do que ele falasse. Se esse item já estivesse funcionando, por exemplo, o Daniel Silveira, ele não poderia ser preso por aquela barbaridade que ele fez. Uma outra coisa, Marinho, que além disso, teve um afastamento temporário vedado, né, que o texto dizia que o afastamento de um membro do Congresso, ele somente poderia ser decretado após a perda do mandato, que é, enfim, um processo longo dentro da própria Câmara. E aí, isso seria um outro caso que, por exemplo, a deputada Flor de Lis, né, ela não poderia ter sido afastada. Então, assim, a gente pega dois casos muito simbólicos que acabam, né, Marinho, antes de passar aí para ti, simbolizando muito a origem, sabe, o resultado que se pretendia com essa proposta.
Eu acho até interessante, você faz uma pontuação, de fato, pensando aí no rito, né? Que o problema foi o rito. Na verdade, o problema é a indecência que é essa PEC. É uma PEC da imoralidade. A gente tem que ser muito, eu acho que, rasgado para falar que, assim, o Arthur Lira, legislando em causa própria, não que tenha sido o primeiro nem que vai ser o último, né? Porque Bia não está aqui, mas o espírito de Eduardo Cunha paira sobre nós, como sempre, ainda que vivo. E legisladores legislando em causa própria, a gente está acostumado, né? Hoje mesmo veio uma notícia agora há pouco que o Lira está correndo o risco de perder o mandato, que foi já julgado em segunda instância lá no estado dele por tretas macabras que se envolveu. Então, para além de, obviamente, ter sido um atropelo do Arthur Lira, que já é uma marca dele, né, nessa presidência, vamos lembrar que ele sumiu meio que tentando desacordar acordos que tinha feito para ser eleito, depois teve que voltar atrás, ele estava pensando em si próprio, é óbvio, mas para além disso, cara, eu acho que não dá para pensar que o que deu de errado foi porque o rito foi corrompido. Porque se ele tivesse feito o rito certo, ainda assim, isso seria uma imoralidade absurda. A forma como esses parlamentares estão buscando meios para se blindar, e detalhe, para se blindar dentro de um contexto onde o que a gente está acompanhando desde 2018, principalmente para cá, é uma escalada brutal de absurdos, de fake news, a la Bia Kicis, de mentiras deslavadas. Então, assim, é tão louco pensar que a gente está em 2021, no meio de uma pandemia, com gente morrendo, com tudo que está acontecendo de absurdo e grave, os parlamentares estão tentando arrumar um jeito de proteger o próprio rabo dessa maneira porca, dessa maneira que bate na cara dos cidadãos brasileiros. Então, para além de pensar que o rito foi assodado porque o Arthur Lira está achando que ele é o rei, né, do Congresso, o embrólio em si, o bolo em si, essa é a minha visão clara sobre essa PEC absurda que foi colocada dentro do documento.
Eu acho imoral isso ser, não só o rito, assim, tipo, ser tocado a toque de caixa, assim, mostra um desespero, essa coisa da causa própria, assim, mas nesse momento, caralho, eles não estão falando, sério, desculpa, gente, eu tenho falado mais palavrão que o habitual, mas assim, porque não tem outras palavras pra gente poder expressar o que realmente tá acontecendo, isso é uma putaria, uma safadeza, é um negócio imoral, é um negócio, é tipo, é literalmente cagar na cabeça da população, sabe? A gente não tem tem outro assunto para falar? É realmente essa a importância? Eu queria saber de vocês qual que é a ligação e se surpreendeu a votação na Câmara com relação à questão do Daniel Silveira, se ele deveria ficar preso ou não. Depois ele falou que foi boi de piranha. Me surpreendeu um pouco a rapidez com que esse projeto, com essa PEC, surgiu depois do caso dele, assim.
Na verdade, Gigi, essa PEC, ela foi uma resposta à atuação do Supremo Tribunal Federal, né? Por mais que o plenário do Supremo tenha ali referendado a decisão dos ministros de mantê-lo na cadeia por foram 367 votos, numa votação extremamente expressiva, o Congresso quis dar o troco. E quis dar o troco de uma forma extremamente, eu acho que eu não vejo outro predicativo para nomear isso, do que baixa. Quando a gente está falando de que o próprio parlamento estava buscando, pensando na sua autossobrevivência, estava buscando uma blindagem, isso reflete numa outra proposta que eles queriam, por exemplo, dificultar a busca e apreensão na casa deles, né? Por exemplo, para fazer uma busca e uma apreensão, e um dispositivo que eles colocaram foi que o plenário do STF tinha que determinar, não poderia mais ser uma decisão monocrática de um ministro, como ocorreu, por exemplo, o caso da prisão do Daniel Silveira. Foi a decisão do Alexandre de Moraes para ser referendado no dia seguinte. E a proposta previa que não. Qualquer coisa com os parlamentares tem que ser 11 ministros para decidir. Então, assim, é descaradamente uma blindagem, né, que eles queriam. Mas, enfim, no final, em virtude da pressão da sociedade, nas redes sociais, tanto nas redes sociais quanto fora dela, era um debate que, assim, por aquilo que você falou, né, Gigi, não era o momento. A gente tá passando por uma pandemia, tá precisando de vacina, a gente tem vários estados aí quase sem leito de UTI, a gente tem um problema extremamente grave, porque a pandemia está no seu momento mais grave hoje no Brasil, e os deputados estão pensando em sobrevivência política. Então, assim, no final das contas, depois de toda essa repercussão, o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, ele verificou que não ia ter voto para aprovar, porque tinha um requerimento de retirada de pauta que foi aprovado com 302 votos. Então, assim, eles não iam ter. E aí, para não perder o, sabe, para a vergonha não ficar maior, colocar uma proposta dessa, desrespeitando, e ainda perder, ele próprio decidiu que criou uma comissão especial para ela começar a tramitar, e ela saiu de pauta por enquanto. E aí uma conclusão para o ouvinte é a seguinte, há alguns dias a gente estava conversando aqui sobre o Centrão e pensávamos que o Centrão podia tudo, mas não pode. Essa decisão desse caso da PEC da impunidade é um resultado muito óbvio, que o Centrão pode muito em Brasília e pode muito no governo Bolsonaro, mas não pode tudo, né? E se tiver uma sociedade civil organizada que coloque o seu risco no chão e fala daqui não passa, não passa, né? Isso acho que foi um recado muito grande da própria sociedade que se mobilizou, né? E aí dentro dos seus diversos espectros políticos, porque realmente era uma aberração, né?
Então, Gil, o que mais me surpreendeu, para ser honesto, foi o fato dele continuar preso, porque o nível de corporativismo que a gente tem visto ali no parlamento é grave, né? A Flor de Lis continua exercendo o mandato, até estava há pouco tempo antes da Justiça do Rio afastá-la. Então, num primeiro momento, mais me assustou foi o Daniel Silveira continuar preso. Ok que a prisão dele é uma prisão meio freestyle, né? O cara direto acha celular na cela dele, tem uma broderagem ali dentro da corporação, dentro da PM e tudo mais. Mas, de fato, a manutenção da prisão dele me assustou um pouco no primeiro momento. O que é interessante por um ponto, que sinaliza que nem mesmo o Arthur Lira, tentando reencarnar Eduardo Cunha e toda aquela ala bolsonarista mais hardcore, se percebem na condição de confrontar o Supremo, né? Porque se tentar libertar o camarada, era um míssil direto no STF, e aí eles teriam que arcar com a consequência disso. Então, eu acho que a gente pode observar de maneira mais ampla é que a gente continua vivendo agora uma guerra fria, né? Entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Com a presença da República, a guerra é declarada já. Mas essas duas casas, que antes pelo menos tentavam manter um elanzinho político, uma conversinha ali de bastidor com o Toffoli, agora é guerra fria declarada. Se alguém apertar um botão errado primeiro, o pau vai quebrar. E a gente sabe muito bem que essas pessoas que hoje estão protagonizando algumas cenas de mais visibilidade do governo Bolsonaro em nível de representar o governo ou de ser apoiado pelo executivo, a maioria tem o rabo preso no STF. O que é muito interessante, né, pensando aí nos apoiadores do mito, porque sempre falaram que bandido bom era bandido morto, que era um absurdo negociar, que era um absurdo não sei o que lá, e agora quem são os estertores do governo Bolsonaro são pessoas no nível do Lira, que tem que ficar pianinho com o STF, porque senão o pau canta na casa dele.
É, mas hoje o Lira, a segunda turma do STF, tirou lá as acusações, a questão da Lava Jato lá, tipo, ele arquivou a denúncia contra ele e contra a cúpula do PP. Também acho que é um sinal de amenidade, assim, né? Também é um... Ah, eu não sei mais o que pensar. O que, que você acha, Jorge?
Olha, eu acho que a gente tá cada vez, assim, mais... A sensação é que tá afundando um pouco mais. E aí eu trago pra análise essa questão de que nesse momento, o próprio Congresso Nacional, por exemplo, no caso da PEC da humanidade, da impunidade, resolveu recuar porque não queria uma briga com o Supremo, exatamente no sentido do que o Marinho falou, não vai querer comprar briga, porque muitos dali respondem a processos ainda do Supremo, e às vezes não é nem só um. O próprio Arthur Lira, ele responde a uns dois processos, e um desses é o do quadrilhão do PP, que ele é acusado de receber propina.
Da Lava Jato, né?
Exato. E que vai a julgamento, acho que até sexta agora no Supremo, que estava com pedido de vista do Gilmar Mendes. Então vai ter uma movimentação nesse processo esta semana. E aí, assim, a gente volta até para aquele questionamento. Um réu, como o próprio Lira é, ele pode assumir a cadeira presidencial, a linha, ele pode estar na linha sucessória da presidência da República, a própria defesa dele justifica que sim, porque ainda há um embargo lá que está sendo, há um questionamento que está sendo feito, então enquanto estiver pendente, ele não poderia ser já punido por uma coisa que poderia ser revertida. Então, assim, tem hora que quando a Gigi fala que eu tô puto no Twitter, é por causa disso, porque é uma coisa atrás da outra, né? E a gente já tá o quê? Em 2 de março. E assim, a perspectiva de... Eu tô começando a achar que eu não vou ter carnaval ano que vem, sabe? É o próprio cientista Miguel Nicoleles, né? Ele já falou, ele também tava puto uns dias falando que os governadores não estão fazendo as coisas direito. E ele também até citou, né, que a possibilidade do carnaval no ano que vem, ela já não é mais certa. Porque a vacinação no Brasil, ela está a passos de tartaruga. E aí a minha pergunta é, se isso é por incompetência ou é uma atitude proposital? Porque, assim, tem coisa muito absurda, né? Quem não lembra daquele exemplo do Ministério da Saúde trocando Amazonas e Amapá, enviou uma quantidade ínfima para o Amazonas, quando deveria ter enviado muitas vacinas, e enviou a maior quantidade para o Amapá. Numa confusão, assim, com o povo de geografia. Isso é básico.
Isso que era especialista em logística, né, cara?
Isso é um negócio de geografia, assim. Então, é complicado. E, assim, a gente vê o Brasil como uma potência que é, que a gente sabe como esse país já se destacou, como tem uma potencialidade muito grande, como tem um povo muito bonito, mas, infelizmente, por políticos hoje muito mal representados, mal educados e ignorantes, a gente está passando... Eu acho que hoje, todo brasileiro, a gente acorda para passar raiva.
George, vale lembrar que o Brasil sempre foi referência em imunização contra várias doenças, né? O nosso SUS sempre funciona muito bem para vacinação. Então a gente tem aí
10 milhões de pessoas por dia.
Pois, a gente tem um background muito consistente de imunizar a nossa população. Sempre foi assim. Em vários momentos a gente conseguiu vacinar as pessoas. Os programas de vacinação no Brasil sempre funcionaram muito bem. Isso tem que ser dito. Porque as pessoas, não todas elas, né, mas é um pequeno grupo imbecil que demonizam o SUS, mas o nosso sistema de saúde sempre atuou muito bem esses problemas mais graves, mais abrangentes, mais territoriais, vacinando o nosso povo. Agora que tem lá um general presuntinho, que não sabe porra nem de logística, que deve ser uma chacota dentro do BELOG, do Batalhão de Logística do Exército, e faz umas cagadas dessas. Vamos ser honestos, né, gente?
Só uma coisa, hoje a gente teve mais um recorde de mortes, foram 1.726 mortes em 24 horas, 1.726. E o duro é saber que a gente vai continuar batendo esse número. E sim, saiu há 2 horas que a segunda turma do Supremo votou pelo arquivamento dessa história do quadrilhão do PP. Aqui tem quem votou a favor, quer ver? Ó, votaram pelo arquivamento Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Cássio Nunes Marques. Já os ministros Edson Fachin e a ministra Carmen Lúcia foram pela aceitação da denúncia. Ou seja, arquivou já. Já não tem mais problema.
É o popular, nada acontece, feijoada.
Não, tá terrível, assim. E eu fico me perguntando, assim, tipo, se as pessoas têm dimensão do que tá acontecendo, só a gente que tá ali no Twitter pistolando, assim, mas se a população tem noção real do que tá acontecendo, assim, do quanto tá claro essa desigualdade, assim, o quanto eles estão acima do bem e do mal, todos eles, tô falando de todos os poderes, e o quanto a população tá sofrendo nesse momento, não só com a pandemia, mas com a pobreza e com o encarecimento de tudo, né? Tipo, a gasolina tá R$5 aqui em Curitiba, R$4,99, R$4,89, mas assim, absurdo, R$100 um botijão de gás, R$100 um botijão de gás? Sério, é absurdo, assim. Então, eu não sei se a população tá ligada no que tá acontecendo ou no que falta pra gente se rebelar ou no que falta pra, sei lá, alguém fazer alguma coisa, assim. Eu acordo todo dia esperando que alguém faça alguma coisa, sabe? Porque a minha parte eu tenho feito, que é falar. Mas assim, já tô cansada também, sabe?
Olha, Gigi, eu quero crer que tem um sentimento latente aí no coração da sociedade brasileira que bate uma revolta com a situação atual. Porque uma coisa que uma característica muito do brasileiro, a gente sabe fazer uma vacinação. Eu já trouxe até esse dado aqui de 2016, na campanha do H1N1. A gente conseguiu vacinar 76 milhões de brasileiros em 3 meses. Hoje, a gente já tem 1 mês de vacinação e tomaram a primeira dose 6 milhões de pessoas e a segunda dose 1 milhão. Ou seja, a gente vacinou 1% da população em 1 mês. Então, assim, vai se arrastar ali pro final do ano. Então, assim, eu quero crer que as pessoas estão percebendo que a gasolina tá chegando, pelo menos aí tá 5, né, Gigi? Aqui tá chegando a 6 em Brasília. R$6 o litro da gasolina. Hoje eu fui no comércio aqui do lado, a cartela de ovos que eu comprava. Eu lembro do dia que eu comprei a 11, tava 17 hoje. Então, assim, a classe média e principalmente a classe C tá sentindo essa carestia também lá na ponta. E outra, a gente tá sem o auxílio emergencial, fez 3 meses, né? A última parcela foi em dezembro, a gente tá no mês 3 agora. E o Congresso, assim, parece que se movimenta essa semana para votar ali uma proposta de 250 para um menor número de pessoas durante 4 meses. Então, assim, a gente tem um cenário, olha, Gigi, eu fico me perguntando, assim, eu espero que tenha esse sentimento latente, porque se eu for acreditar que as pessoas continuam nem aí pro que tá acontecendo com o país, eu acho que não tem como, sabe? A própria prioridade da campanha da vacina, eu acho que ela pode, eu espero que seja, e aí eu acho que vem para uma esperança ali até o próximo ano, que, né, a gente vai ter eleição e o processo eleitoral é sempre um momento de oxigenação das ideias, de reflexão e de julgar o governante que está ali, se ele fez ou não um bom trabalho. Lógico que a gente está imerso também numa questão de robô, de fake news, né, que acaba interferindo nesse processo democrático, mas o que eu percebo por aqui, eu acho que a sociedade brasileira amadureceu um pouco nesse sentido, para não se deixar tapear de novo pela mesma história da mamadeira de piroca e todas essas bobagens. Fala-se no WhatsApp.
Gente, eu vou ser muito honesto. Eu tô aqui no Goiás, que é um ninho bolsonarista, né? E a gasolina chegando também a quase R$6, cinco e tanto. E o que eu ouço nas ruas, o que eu vejo de comentários de pessoas, né, dos meus círculos, assim, ainda é um nível de negação em relação à responsabilidade do mito. Então, infelizmente, eu não consigo compactuar dessa experiência do George, porque o que eu vejo aqui em Goiás, da maneira como o povo, é óbvio, né, a minha bolha, vamos dizer assim, está se comportando, é assustador. É uma passação de pano que não tem limites, sabe? É uma negação e é aquele nível de tergiversação da responsabilidade, porque qualquer coisa que você vai colocar a pessoa em xeque, ela não tem argumento, aí volta com o Lula e o PT, aquele inferno do comunismo, bababá, aquelas bobagens. Mas falar que está havendo um levante, assim, consistente, não consigo ver. Há grupos, sim, já houve manifestações, houve carreatas aqui de fora Bolsonaro, há uma mobilização de alguns parlamentares, a deputada Adriana Corsi, do PT, deputada estadual, ela tem cabeçado alguns movimentos, outros parlamentares também, mas olha para o grosso da população de Goiás aqui, eu me desespero, porque ainda é uma galera que está muito presa ao mito bolsonarista e tentando sempre desconversar. É como se... Cara, a gente não pode, de fato, assumir que o cara é um bosta, que só faz bobagem, porque senão a gente vai ter que assumir que a gente votou mal. E aí as pessoas vão tentar culpar a estratégia do Bolsonaro, aí vamos tentar entender também o quanto ele está sendo sagaz na retórica, comunicação que ele está utilizando, de jogar a culpa, né, nos governadores e prefeitos, está culpando para muita gente. Ou pelo menos está sendo palatável, está sendo interessante como argumento para defender a cagada que a pessoa fez ao votar no Bolsonaro, culpar governadores e prefeitos. Então, assim, essa jogada dele agora no Twitter, de jogar um número e falar, ó, mandei tanto dinheiro para esses caras, para onde foi esse dinheiro? Pelo que eu vi rolar aqui, pegou muito essa bobagem, com essa mentira. Quer saber que aquele dinheiro para a pandemia... que é todo um montante que já deveria ser repassado, porque é só uma migalha do que nós já mandamos para Brasília. Então, o que me desespera é perceber que aqui, né, no meu território, as pessoas preferem, porque para mim só pode ser isso, né, essas que eu não falei, dentro desse recorte que eu estou fazendo, elas preferem acreditar no Bolsonaro, elas preferem não entender ou não aceitar que o Bolsonaro é a pessoa mais inescrupulosa, inapta para estar... ocupando o cargo que ocupa. Elas não conseguem associar que o Bolsonaro é o cara que botou o Pazuello, ou elas não querem assumir isso. Então é difícil pensar que em 2022 vai ser diferente, porque elas não conseguem, ou pelo menos não querem aceitar, ou não querem reconhecer que a gente vive essa desgraça hoje, porque o presidente que elas escolheram é um estúpido, que escolheu as piores pessoas do mundo para estar ao lado dele, pegou a bandeira anticorrupção dele e limpou o rabo de todo o nacional, que está o tempo todo protegendo os filhos e fazendo manobras jurídicas das mais absurdas para colocar pessoas que são aliadas a ele em posições para defender a própria família. Elas não querem assumir isso, elas não querem aceitar isso. Então me assusta e me incomoda de fato pensar que 2022 não vai ser a racionalidade que vai bater o martelo de novo. Vai ser esse nível de negação, esse nível de adoração mítica que não faz qualquer sentido, porque aqui em Goiás, como em todo o Brasil, eu penso, há pessoas morrendo demais. E, inclusive, até em grupos de WhatsApp, que eu ainda participo, por conta de relações bastante antigas, mas de pessoas que têm uma verve meio militarista, bababá, que eu tô lá mesmo, só nem sei por que eu tô, mas eu tô lá porque eu gosto de algumas pessoas. Cara, você vê os argumentos, são absurdos. São absurdos. Nada é culpa do mito. Nada. Tudo é culpa dos outros, do PT, é culpa do capeta, mas nada é culpa do Bolsonaro. Nada é responsabilidade dele. Então isso me assusta muito, pensando em 22.
Ai, gente, estamos num... Olha, eu vou falar que às vezes é difícil, assim, né? E eu penso que se está difícil para a gente, né? Que tem comida na mesa, que tem casa, que tem teto. Eu fico pensando na maior parte da população com dor no coração, assim. Mas vamos falar sobre essa pataquada da vacina e como é que ficou. Eu acabei de ver que o Senado aprovou projeto que facilita a compra de vacinas por União, Estados e Município. Por que que o Bolsonaro falou em vetar? Ou como é que foi essa treta aí do veto para que Estados e Municípios não pudessem comprar a vacina pelo menos por 5 dias? Como é que foi isso? Alguém tá ligado?
Sim, é que, na verdade, tem muitos projetos de vacina agora. Hoje estão sendo 2 que foram votados, 1 na Câmara e 1 no Senado. Esse que o Bolsonaro vetou, ele vetou um prazo para a Anvisa aprovar o uso emergencial. A Anvisa teria 5 dias para aprovar. E aí, assim, uma das coisas que se justificou é que não pode ser taxativa. Tem que aprovar 5 dias, porque às vezes a demanda de documentos que chegam, dos estudos clínicos, eles, né, são uns camalhaços, e às vezes é uma leitura nesse prazo. Era um prazo assim, tem que ser em 5 dias. Se fosse um até, e mesmo no até, esse prazo estava muito curto, exatamente porque, como agora estão sendo analisadas outras vacinas, isso demanda um tempo. Então, assim, paralelo a isso, semana passada, o Supremo Tribunal Federal aprovou que os estados e os municípios e o Distrito Federal podem comprar vacinas diretamente com os fabricantes, desde que houvesse uma falha no Programa Nacional de Imunização, que é comandado pelo Ministério da Saúde. Só que isso precisava de uma regulamentação do Congresso Nacional, que foi o que eles conseguiram votar hoje, né, autorizando que os estados possam fazer isso. E essa própria matéria que foi aprovada hoje, ela também permite que a iniciativa privada compre, possa comprar diretamente, só que metade do que ela conseguir comprar fica com ela e a outra metade tem que ser doada para o SUS, né? Então a gente já está vendo um movimento de outros setores da sociedade atrás da vacina, porque já está muito claro, né? O governo federal, em agosto do ano passado, teve uma oportunidade para ter 70 milhões de doses em dezembro passado. Então, assim, a gente está na casa dos 6 milhões, aquelas 6 milhões que, né, no caso, foi a vacina chinesa do Butantan, e aí a gente recebeu mais 2 milhões da outra. Então, assim, é muito pouco. Hoje no Brasil a gente tem 216 milhões de pessoas. Então, assim, é muita gente. Tá? Que para a gente ter um percentual bom aí de imunização da população, tem que estar entre 60% a 70%, né? Ou seja, a gente precisa correr contra o tempo, e o Bolsonaro vetou esse dispositivo, que a Anvisa não poderia, ou seja, a própria fala do presidente de menos Brasília e mais Brasil é de uma incoerência que não se sustenta, né? Mais uma vez. Então a gente tem agora essa decisão da Câmara, salvo engano, ou do Senado, salvo engano, eu acho que esse texto ainda tem que passar na Câmara, mas tudo já deve se resolver essa semana para ver se acelera essa questão da vacinação, porque tá difícil, viu, gente?
Eu vi que nem 1% da população recebeu as duas doses da vacina ainda.
Ainda não. A gente tá, pelo menos aqui em Brasília, a gente está no grupo prioritário de 75 anos, 76, 77. Então,
Curitiba, 83. Amanhã minha mãe vai receber vacina.
nossa, tá muito assim. Imagina, eu fico assim, quando chegar na. Gente, até chegar na minha faixa etária, que é dos 30 anos, eu acho que vai. Nossa, vai demorar muito ainda. Acho que vai uns 5 meses, eu não sei. Não, acho que talvez até menos, mas. O ruim é porque a gente fica até sem perspectiva, né? Fica incrédulo, fica sem acreditar muito como que vai se resolver essa crise, até porque não tem uma coordenação central, né? O Ministério da Saúde, ele é completamente aquém dessa discussão, porque tem um ministro lá que ele é um pau-mandado do Bolsonaro para distribuir cloroquina para a população. Então, assim, a quem a gente vai recorrer?
Chapolin Colorado, por favor, nos represente.
Eu acho que vale também de comentar que, de fato, essa é uma motivação política do Bolsonaro, né? Ele percebendo, e ele já havia dado sinais disso há um tempo, inclusive com aliados dele, no caso, cito mais especificamente o Ronaldo Caiado, aqui de Goiás. Ele entende a sua incompetência, né? Ele reconhece que é um boçal e que o que ele e o seu ministro Paizueiro fazem é de zero eficácia no combate à pandemia. Então, o que eu penso, hora que ele entendeu que, opa, essa galera toda vai se organizar para mostrar que é muito mais competente que eu? Não, pai, vamos brecar esse negócio, que vai ficar ruim para mim. Porque é um tipo de estratégia do óbvio, né? O Bolsonaro, para além do negacionismo dele, que é uma coisa, né, que eu não consigo entender, honestamente, eu não consigo processar o nível de negacionismo desse indivíduo, mas ele tem, por ser um político já velho de casa, né, de mais de 30 anos de carreira, ele sabe muito bem que ele não pode deixar ninguém crescer à sombra dele. E a hora que você começa a deixar que todos os prefeitos, todos os governadores façam a sua movimentação, a sua mobilização, é dar margem para muito ator crescer, para muita gente aparecer no cenário de 22. Obviamente, alguns iriam no embalo de salvadores da pátria, e isso é outra conversa. Mas o fato é, esse veto do Bolsonaro, ele é evidenciado na estratégia de não permitir que ninguém mais tente se tornar o novo Dória. É o cara que, no meio dessa pandemia toda, fez frente ao Bolsonaro e ganhou capital político pelas ações que fez em São Paulo. Então, é de uma pequenez tão grande, né, de uma mesquinharia tão absurda, que qualquer pessoa com dois neurônios e polegares opositores funcionando perceberia que, cara, ele está boicotando a própria população. Medo do seu processo de reeleição, e ele já demonstrou isso de várias formas, ele está boicotando outros atores políticos, outros processos que poderiam salvar vidas no país. E isso tem que ficar registrado, na minha opinião.
Mas eu acho que essa é a estratégia do negacionismo, né? Tipo, você nega e daí aquilo não existe. Realmente, eu tava na praia esses dias e entrei num restaurante e é pra comprar uma água, assim, tipo, rapidinho, rapidez. E aí perguntei pra moça se antes de entrar, eu falei, pode entrar sem máscara? Porque tinha uma pessoa sem máscara dentro. E deu maior chabu, assim. O cara se ofendeu e tal, não sei o quê. E eu falo, gente, as pessoas não têm medo mesmo. Aí a moça depois pedindo desculpa e tal, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, ó, posso denunciar, porque é lei, aqui no Paraná tem que ter e tal. Ela falou, não, mas aqui a gente tá melhor que todos os estados do Brasil. Não, aqui no Paraná já tá super controlado. Eu falei, amada, a gente tá com 100% da ocupação. Isso foi um pouquinho antes de ter esse ultrapico. Então,
equipamento zoológico, inclusive, aí.
Sim, sim, tá horrível, assim. Teve até uma fala muito engraçada do prefeito daqui, que é uma figura, né? Tipo, pode falar o que for do Rafael Greca, mas ele é realmente uma figura. E ele falando na CNN, uma entrevista, que respeita as instituições e tal, mas que ele respeita acima de tudo a Santa Bíblia, que diz não matarás! Que ele quer comprar a vacina, né? E o Bolsonaro tá dificultando. É muito bom,
gente,
né?
Mas eu acho que, assim, vai pra além do negacionismo. Porque, assim, se eu sou só um negacionista, raiz, roots, não acredito nisso, eu ainda tendo a achar que essa ação dos governadores, dos prefeitos, vai ser inócua, porque eu nego essa realidade, eu nego a possibilidade de ser efetiva, de fato esses caras conseguirem, por acordos, por consórcio, salvar mais vidas do que eu e a minha santa cloroquina. Então, quando eu olho para o Bolsonaro, eu vejo a perversidade, porque não é só o negacionismo dele, de achar que não vai funcionar, porque se ele achasse que não ia funcionar, foda-se prefeito e foda-se governador. Ele queria que pegasse fogo, que esses caras gastassem grana e não resolvessem o problema. Quando ele vem de maneira autoritária, arbitrária, bloquear essa possibilidade de ação direta, para mim isso extrapola o negacionismo. Isso mostra, de fato, um nível de pragmatismo político de sobrevivência. Porque ele pensa, vai que esses malucos estão certos, vai que esses caras conseguem, de fato, fazer algum rolê que eu não vou conseguir com o meu general presuntinho, e começa a salvar a vida do povo, e o povo começa a me esquecer e adorar esses caras. Aí eu tô fodido no ano que vem. Então, eu não consigo achar que é só pelo negacionismo, porque isso vai pra muito além. Isso denota pra mim um nível de pragmatismo político de sobrevivência muito bem construído. Não sei se dele, ou de pessoas que ao redor dele o orientaram a falar, fera, você não acredita? Ok, mas cancela esses camaradas aí, porque eles vão te dar problema no ano que vem.
É muito filho da puta, né? Não, coitado das putas, é muito filho de chocadeira, vou te contar um negócio. Mas ele tá meio se isolando com os governadores. Paguei pra ver, assim, que o Ratinho, até que foi bem contraditório, porque um dia antes de determinar o lockdown e, assim, de fazer uma medir um circo em torno disso e tal aqui no Paraná, o Ratinho estava andando ao lado do Bolsonaro sem máscara, inclusive, no interior do estado. E aí ele também assinou essa carta aberta aí dos governadores, falando, explicando a questão, querendo explicação com relação ao dinheiro que ele falou que mandou para os estados e tal. Ou seja, ele também está se isolando, né?
É, mas aí uma coisa a gente tem que perceber assim, com clareza. Todo mundo nesse rolê é animal político também. Os caras querem salvar o próprio couro. Então, assim, eu sou brother do maluco até o ponto que o maluco não bota a minha cabeça na guilhotina. Porque o que o Bolsonaro fez, efetivamente, foi colocar a bunda dos governadores e dos prefeitos exposta.
Sim.
Porque veio com uma história absurda, numa matemática só o Flávio Bolsonaro consegue fazer para justificar o injustificável. Tirar o dele da reta e pôs diretamente esses caras com a bunda na janela. E aí, honestamente, eu acho que o Ratinho, o Caiado e tantos outros que estavam ainda tentando fazer um meio de campo, né, para tentar manter alguma proximidade com ele, perceberam que o cara é louco, velho. O cara não tem nenhum pudor em sacrificar, acho que para além da família dele, quem quer que seja, para manter a adoração de um terço da população. E eu acho que aí a coisa bateu. Não sei, obviamente, se esses malucos vão continuar ainda entendendo que, olha, o cara é doido, vamos sair fora, vamos salvar o nosso, porque ano que vem a gente também vai ter eleição. Ou vão voltar de novo para as vestes do mito, E aí tem que ser muito burro, né? Mas burrice no Brasil não é difícil de achar.
Mas e como isso impacta pro Bolsonaro? Fala, Jorge, desculpa.
Então, assim, gente, é porque já chegamos a uma conclusão que o Bolsonaro ele não é resolutivo, né? Ele nunca buscou a resolução da crise por qual o país passa, né? E aí eu até pego um gancho numa coisa que o Marinho falou, dessa questão do Bolsonaro abandonar pessoas pela estrada, né? Tem até um tweet que eu fiz hoje pela manhã, que diz mais ou menos assim, que quem está se sentindo abandonado por Bolsonaro atualmente é o próprio deputado Daniel Silveira, né? Aquele que foi preso por, né, replicar tudo que o Bolsonaro pensa. E ele foi mais um abandonado na estrada, né? Porque o próprio que a gente andou apurando aqui em Brasília é que o Daniel Silveira não se conforma com o silêncio tanto do presidente Jair Bolsonaro quanto dos filhos, que não saíram em defesa dele, né? E o próprio Silveira, ele tinha a esperança que o plenário da Câmara ia aprovar a PEC lá da imunidade, né, da impunidade, e acabou não tendo nenhuma coisa nem outra. Ou seja, ele que pensava que ficaria 24 horas preso, já está há 14 dias já no cárcere. Então, assim, você vê uma situação dessa, uma situação de pandemia, e não temos um presidente resolutivo. E é aquilo que o Marinho falou, ele joga até os próprios aliados dele na fogueira, né? E assim, uma percepção que a gente já vem percebendo é que as pessoas estão cansadas. Nenhum desses governadores que fizeram medidas de fechamento mais duras das cidades, de lockdown, quiseram fazer aquilo, porque sabe que a população tá puta, precisa trabalhar, precisa de emprego, precisa movimentar um pouco da economia, mas foi por uma questão de saúde pública, né? E as pessoas querem vacina, né? Eu acho que o foco nosso, enquanto sociedade organizada, tem que ser pensar num processo de vacinação eficiente, que a gente tem capacidade para fazer isso, né? Só que a gente não planejou, né? Então, a gente não planejou, a gente tem um presidente que não buscou respostas para esse problema. Ele poderia ter chamado as universidades para pensar o que fazer nessa pandemia. E ele não precisa chamar ninguém de esquerda de universidade, chama alguém conservador, já que ele é um político de direita, né?
Então, ele assim, podia não ter perdido 70 milhões de doses, caralho!
Poderia ter sido tanta coisa, assim, que para a gente parece até tão óbvio, porque você está falando, né, da gestão de uma coisa que a gente já via outros países fazendo. Ninguém está pedindo para o próprio presidente para que ele invente a roda. Mas os países que conseguiram, que receberam proposta, ele recebeu, o governo federal brasileiro recebeu uma proposta de ter 70 vacinas em dezembro, em agosto, mas não concordou com as cláusulas e acabou deixando tudo para a última hora. Então, assim, agora a gente está nessa correria, enquanto já tem. Hoje o país mais avançado na vacinação é Israel, né? Que inclusive fez um vídeo muito interessante, o próprio presidente, o Benjamin Netanyahu, ele é um político de direita, ele é um político conservador, mas não é negacionista, ele não é um tapado, ele é doido. Ele sabe que quanto mais cedo a população de Israel estiver vacinada, é mais cedo a economia vai voltar a funcionar. Ou a gente vai ter uma previsibilidade, porque muito mercado tem essa questão do que é previsível. E com a vacina a gente tem um pouco mais de previsibilidade em relação a isso. Então, assim, a gente tem um presidente que, na verdade, ele estava em campanha por um remédio que não tem completa nenhuma eficácia, né? Que, no caso, é a cloroquina. Estava viajando o Brasil, inaugurando obras, aglomerando. Eu acho que são incontáveis. O Bolsonaro está em viagens pelo interior do Brasil já tem um ano. Na pandemia, ele continuou viajando, né? Não usando máscaras. A gente teve uma reunião dos presidentes, do Bolsonaro, alguns ministros, o presidente do Senado e o presidente da Câmara. Assim, Bolsonaro e os generais, ninguém estava de máscara, só o presidente da Câmara e do Senado. Então, o presidente ensina pelo exemplo, né? Ele é um exemplo de como que a gente não deve tratar essa pandemia. E tá aí, hoje mesmo, 2 de março, a gente bateu um recorde do número de mortos, né? Então, assim, esse é o momento mais grave da pandemia, e teve até um tweet que eu vi essa semana, passando pela timeline, que parecia que a gente tava em março do ano passado, que a gente subiu um morro tão grande e alguma coisa derrubou a gente lá de cima e a gente tem que voltar a percorrer esse mesmo caminho. É quando falaram que ia ter um lockdown aqui em Brasília, eu falei, meu Deus, de novo, sabe? São 15 dias que as coisas se você precisa resolver alguma coisa na rua, fica, né, mais difícil, as pessoas não vão trabalhar, a gente tem uma rotina mais 100% de home office, por exemplo. Hoje que eu comecei no Media Ninja, a gente tinha uma programação de fazer um trabalho semi-presencial, como já se organizava, por exemplo, a eleição da presidência da CCJ, que vai definir que a Bia Kicis aí é a que está cotada. E aí, isso também já foi suspenso, a gente acredita que deve ocorrer só na semana que vem, ou vai ser online, enfim, não tá ainda muito certo, exatamente dentro desse ponto de imprevisibilidade que a gente está. Né? Eu acho que o Brasil está muito imprevisível, e a gente tem algumas projeções de receber, sei lá, 10 milhões de vacina no mês que vem, mais 14 milhões no mês seguinte, é esperar para ver se essas promessas serão cumpridas.
Né? Ai, ai, meu Deus, olha, tá duro, assim, de manter um mínimo de ânimo, né? A gente fica pistolando e tal, e consegue dar uma risada aqui, outra ali, mas realmente tá muito complicado, assim, porque não tem perspectiva. Derrubaram a gente desse monte e agora parece que ele tá 3 vezes maior, né? A gente vai passar, a gente vê alguns países do mundo voltando aí a uma certa normalidade, óbvio que também passaram por, teve uma segunda onda aí na Europa e tal, né? Portugal, que tinha feito tudo tão bem no primeiro, óbvio que são coisas que acontece, mas aqui não vê nada acontecendo, nada sendo feito, o que está sendo feito é conta-gotas, é realmente desesperador, assim. Eu lembro que na época a gente fala, parece que faz tanto tempo, né, que rolou aquela história do Daniel Silveira, você chegou a comentar, né, Jorge, que poderia ser um boi de piranha, como ele mesmo se definiu, para uma tentativa de golpe. Vocês acreditam nisso, que a gente tem um golpe em curso, mais, né, do que já está aí, tipo, cheio de militar ocupando todos os espaços?
Eu acredito que sim. Eu acho que o Bolsonaro não vai, em algum momento da campanha, do processo eleitoral do ano que vem, eu acho que ele vai sinalizar, pode, né, que o seu adversário, né, que a gente não sabe se ele vai disputar com o PT ou com o Dória, ou com algum outro nome, eu acho que ele vai utilizar isso como um trunfo. Ele mesmo já manifestou que no Brasil, se em 2022 não tiver o voto impresso, vai ser pior do que a tentativa de insurreição nos Estados Unidos. Não se sabe se foi um momento de sincericídio ou ele falou como brincadeira, o que eu, enfim, não duvido que aconteça, dado o que ele vem militarizando e liberando mais armas aí dentro, por meio de decretos, né? Então, assim, é complicado. A gente está passando por um momento onde eu acho que ano que vem, principalmente, essas mesmas instituições, elas vão ser colocadas em prova. Curiosamente, o presidente do TSE, no momento chave da eleição, vai ser o Alexandre de Moraes. Ali ele assume a partir de agosto e conduzirá processo eleitoral até o final do ano. Então, assim, o Alexandre de Moraes, que é o mesmo relator dos inquéritos antidemocráticos, o que mandou prender o Daniel Silveira, o que tá, ele é o relator de um inquérito muito importante, que é o das fake news, que também tramita e acaba que são muito interligados esses inquéritos. Eu acredito que vai ser a pessoa-chave para esse momento de condução, porque a própria eleição do ano que vem, ela vai ser uma eleição muito turbulenta, né? Se antes o Bolsonaro ele já gosta de fazer barulho, né, divulgar suas fake news como candidato, como presidente ele tem ainda uma ferramenta adicional nesta campanha presidencial, que é a máquina pública. Ele é o presidente da República, então ter a máquina e a caneta nesse momento vai ser essencial para que ele, né, se for orientado estrategicamente, usar isso ali em seu favor. Mas temos que ver como é que vamos chegar em 2021, né, gente? Ou em 2022, porque 2021 aqui ainda é longo, um processo de vacinação atrasado, com um auxílio emergencial que parece que vai se resolver aqui de uma forma temporária e tal, mas a gente precisa vacinar as pessoas, porque senão, né, a gente vai ter, continuar com esse problema de superlotação de leito, e aí tem que fechar tudo de novo, não sei até quando a gente vai subir de novo essa ladeira e sair e voltar lá de cima desmoronando.
Eu concordo em discordar do George em alguns pontos. Eu não acho que a gente está com um golpe em curso, pensando a perspectiva de golpe onde o Bolsonaro conseguisse, de fato, mobilizar pelo menos mais uma grande instituição da República, né? Ou o parlamento, ou o judiciário, eu acho que ele não tem competência para isso. E, honestamente, nem mesmo o exército brasileiro, eu acredito que embarcaria num rolê totalmente equivocado desse tipo. Agora, que é fato que ele está fazendo um trabalho aí ferrenho de armar suas milícias, isso está acontecendo à luz do dia. E isso, obviamente, pode escalar um nível de violência no próximo ano, e com participação de algumas alas militarizadas da polícia, das polícias, ou de alguns grupos do exército, mas as instituições eu não entendo que vão embarcar num golpe bolsonarista. E aí, onde eu percebo que pode haver, de fato, um nível de conflito, elas conseguem brecar um golpe nesses moldes de um golpe armado bolsonarista, como ele tem tesão em fazer. Pode haver violência? Pode. Vai escalar essa agressividade que a gente está vivendo desde 2018? Acho que vai. Mas chegar ao nível de ter um golpe institucionalizado, eu acho mais difícil de acontecer, porque Bolsonaro não tem pau para isso tudo.
Eu imagino um autogolpe, assim, tipo, manda fechar, ele já tem desmoralizado tantos poderes, enfim, para a galera dele, maluca, sabe? Tipo, ah, vamos lá, manda fechar.
Vai mandar fechar o exército? Vai mandar fechar o quê? As Forças Armadas?
O STF?
Mas como eu vejo o STF sem as Forças Armadas? Não dá, ele não tem.
Sim.
Se ele tivesse condição de mobilizar as Forças Armadas para fechar o STF, ele tinha feito. Mas ele não tem. Ele pode buscar ali meia dúzia de militar maluco. Ele pode buscar ali mais duas de policial maluco, mais um bando de retardado que anda armado nas ruas aí, querendo dar tiro em todo mundo para fazer movimento. Mas o grosso, eu acho que ele não consegue mobilizar. E aí nós vamos ter um levante civil. Nós vamos levante, vai ter conflito e tal, mas institucionalmente as nossas instituições são maiores. Eu quero me concentrar que ele pode tentar fazer isso, mas aí ele vai brigar ele com ele mesmo. Ele vai brigar ele com pessoas de dentro do próprio governo dele que ainda lhe dão alguma sustentabilidade. E aí que mora o perigo, porque ele é doido o suficiente para fazer isso? É. O que ele está fazendo hoje com os aliados dele dá um pouco de mostra disso, que ele não tem bom senso suficiente para perceber. Se eu insuflar demais a galera para ir para a rua armada e esses caras forem, o exército vai ter que se mobilizar contra eles. Porque, honestamente, hoje eu enxergo que as lideranças militares, as Forças Armadas enquanto instituição, se levantariam contra um levante bolsonarista violento armado. Hoje eu penso isso. Porque, honestamente, se ele tivesse condição de mobilizar os chefes da Marinha, do Exército Aeronáutico, o pau tinha torado, já está tudo fodido. Mais fodido já estamos. Portanto, olha o que eu penso, que se ele cometer essa loucura, ele vai ter que enfrentar boa parte do próprio governo dele, aí eu acho que a coisa vai dar ruim para ele. Então, honestamente, eu não enxergo que ele vá tentar ir por esse caminho. Ele vai tentar insuflar, igual o Trump fez? Vai, porque o caos social dá a ele legitimidade de urna, de voto, de mobilização, de gerar um pânico para mobilizar as pessoas a falar, olha, vota em mim, senão esses caras vão tomar nosso poder, vão acabar com a gente, vai votar o comunista e o caralho. Mas aí não vai ser um golpe aos modos que a gente imagina, né, de tomada de poder. Vai ser só uma false flag para poder, de fato, mobilizar as hordas bolsonaristas para mobilizar a urna também. Então eu acho que ele pode fazer isso, uma estratégia para consolidar uma votação. Agora que vai haver o golpe, eu acho mais difícil acreditar por esses elementos que eu falei agora. Agora, gente, a gente tá no Brasil, né? E o Brasil é isso que a gente tá vivendo aí. Não dá pra confiar nem no passado.
Não, e não dá pra... A gente fala de coisas que aconteceram, tipo, sexta-feira, como se... a gente tá debatendo uma coisa que rolou na sexta e, tipo, já tá super atrasado porque já rolou tanta coisa depois disso. Assim, a gente tá vivendo um momento muito, muito loucura mesmo. E você, ouvinte, o que você acha? Vai ter golpe, não vai ter golpe? Manda aqui a sua opinião. Gente, vamos pros finalmente. George, faz aí a tua despedida, o teu encerramento.
Eu acho que a gente tem que ter dois nortes agora para acompanhar esse governo Bolsonaro. O primeiro que é o desfecho que vai se dar do auxílio emergencial.
Primeiro Rivotril, brincadeira.
O auxílio emergencial, que ele é uma demanda muito urgente da sociedade hoje, de uma parcela da população que não sabe que precisa desse dinheiro, né? Por mais que vai ser 4 meses ali, a gente tem várias cidades aí fechando. A gente tá com uma taxa de desemprego de quase 14 milhões de brasileiros, então é muita gente. E assim, a própria pandemia, ela reduziu o poder de compra de muitas famílias, enfim, encareceu as coisas. A gente tem um processo cíclico econômico complicado, então... É essencial que a gente tenha uma prioridade agora, né? Eu acho que essa prioridade é a vacina, né? Então, a partir aqui de Brasília, como eu já falei no início do programa, eu vou estar fazendo essa cobertura como repórter do Mídia Ninja, A priori, a gente ia começar no Congresso Nacional, mas isso vai estar sendo estudado, pelo menos nesta semana e na próxima, por causa do lockdown que Brasília, né, tava com... Teve um dia que tinha um leito disponível, né, nessa semana que passou. Então, é uma situação complicada ainda. E estarei fazendo essa minha cobertura nas minhas redes sociais. Quem quiser me seguir, @georgemarx. Estou lá no Twitter, diretamente aqui de Brasília, a gente vai fazendo a cobertura. Gigi, muito obrigado, Marinho. Bom falar de novo contigo.
Ah, eu super recomendo seguir o George e o Marinho também, porque você está sempre bem informado e de uma maneira muito pistola, assim, eles representam muito, tipo, porra, ia falar isso, não vou falar porque já está falado aí, vou só falar isso aqui. Então, eu super recomendo aí seguir esses meninos. Esses meninos, ah, se sentiram, né? Marinho, faz lá o teu merchan. Marinho também tem um canal no YouTube muito legal.
Bom, vou primeiro agradecer novamente aí o convite, né, Gigi? Tamo junto. Se é pra tretar e pistolar, chama nós, que heróis. Hoje quero deixar marcado que estamos com 1.726 mortes e vocês sabem muito bem de quem é a culpa dessa parada. E se você tem algum parente que ainda idolatra esse mito de barro, não bate não, mas evita. Que você pode pegar Covid. Tô lá no YouTube, né? Marcos Marinho MKT, canalzinho que eu tô tentando manter há um tempo. Se inscreve lá, clica no sino. Toda semana, pelo menos, eu tô tentando postar um conteúdo novo. E tem lá o Quem Disse Professor, que é sempre uma leitura de algum livro que eu achei bacana, onde eu tento contextualizar com a loucura que a gente vive, né? São livros da ciência política, da comunicação, do marketing. Eu tento ajudar nessa linha. Comecei um projeto novo agora, que é um podcast chamado Resenha. Ele faz parte do República Cast, que é um podcast que eu participei já pouco mais de um ano atrás. E ele lançou hoje o primeiro episódio da segunda temporada, que eu estou capitaneando, entrevistando Creomar de Souza, cientista político, analista de risco político e uma das pessoas mais ponderadas que eu conheço aí em Brasília. E para finalizar o jabá, quem trabalha na área da comunicação política, eu estou com um curso online de marketing político que vai acontecer dia 27 de março. Vai lá nas minhas redes sociais, @mmarinhomkt, que eu te passo o link e se vacilar, passo até um desconto. Beleza, pessoas? Brigadão. Sobrevivam, porque a gente tem que persistir e mostrar para esses caras que a gente é ruim. Nós vamos sobreviver a eles.
Isso aí, adorei a participação. Você que é ouvinte aqui do Anticast, continue apoiando. Já sabe onde nos encontrar. Lá no site você tem, colabore. R$5 você já faz a alegria aqui dessa host. Pois não é o Anticast, não é o Anticast, mas apoia a produção de mídia independente. É muito difícil, é muito desgastante. Mostra que você gosta. Mostra que você apoia, que você se informa dessa maneira. O seu produtor de conteúdo pode ser no YouTube, pode ser um podcast, pode ser mais. Apoie essas pessoas, porque realmente é um trabalho essencial, difícil de ser encontrado. A gente tem uma mídia aí tradicional que colabora bastante para que as coisas estejam onde estão e ainda passa mensagem, tipo, editorial hoje do Estadão, né? Uma coisa horrorosa, sempre comparando Dilma com Bolsonaro, coisa que não tem nada a ver. Enfim, apoie quem tá aí, galera. E Bolsonaro, seu escroto, nojento, idiota, quero que você se foda. Foder não é bom, né? Não sei. Quero que você se dê muito mal, porque eu tenho ódio de você. 1.726 mortes é culpa sua, seu idiota. É isso. Um beijo pra vocês. Obrigada.